Startcast.
Olá, amigos do Startcast! Estamos aqui para a edição número 106 do seu giro semanal pelo mundo do esporte. Sim, ainda temos muitas copas para tratar, mas esse podcast começa naturalmente desejando os parabéns para a Gabi Faria, que finalmente formou. Agora ela rompeu essa barreira, ela conseguiu se formar antes de Celim, que está há 30 décadas tentando, é ou não é, Celim?
Claro que não, eu já formei, fiado.
Glória a Deus!
Você tem certeza, Celim?
Tem. Nada mais pode dar errado.
Como é que é?
Nada mais pode dar errado.
O Cefete perdeu parte da sua história. Rodolfo também está aqui conosco, você já formou as três vezes.
É. Fala galera, tudo bom? É, se somar os cursos que eu fiz paralelo aí, deve dar uns 3 ou 4 mesmo.
Eu sei, eu conheço a cena de hoje, rapaz, mas uns parabéns a Gabi, e principalmente porque os posts dela dão muitas visualizações, assim como os vídeos do Instagram, ela é uma influencer, inclusive. Falar em influencer, vocês viram nosso tweet lá que todo mundo no Twitter Brasil?
Eu vi, ué. Muito por causa dela.
Celim reclamou que ficou recebendo notificação o dia inteiro. É um péssimo trabalhador esse menino. Reclama do sucesso.
Sucesso incomoda que esse cara.
Pois é, não dou conta do sinal, Celim. Você me envergonha. Um abraço a todos vocês que estão conosco nas 105 edições anteriores e, naturalmente, a quem chega agora pela primeira vez para escutar o nosso podcast. Vale lembrar que o Startcast hoje não contará com o senhor Glauber Maia, que está em Ribeirão Preto. Ele falou que estava indo lá conhecer a cidade de Santa Cruz para ver se é esse trem todo que o pessoal fala, o clássico lá de Ribeirão Preto. Ainda não temos notícias dele, mas assim que ele estiver de volta de lá, nós vamos conversar com ele a respeito disso. Todas as copas hoje, o torneio de Wimbledon também começou. Temos muito basquetebol também aqui para falar. Uma corrida boa na Fórmula 1, pasmem vocês, aconteceu depois de 700 anos uma corrida boa. E mais detalhes que permearam o noticiário esportivo na última semana. Queria também parabenizar o River Plate Internacional pelas suas ações, não sei se todos viram. O River Plate abriu as portas do Monumental de Nunes para abrigar moradores de rua, assim como o Inter está fazendo, inspirado na ação do time argentino, com o em seu ginásio gigantinho lá em Porto Alegre. Eles vão abrigar moradores de rua nos dias frios de inverno no sul. Uma atitude extremamente grande, inclusive.
É. Eu vi, achei bacana demais a atitude.
Verdade.
Isso que Buenos Aires, nessa época, está em torno de 5 graus.
Porto Alegre,
não é brincadeira.
Nós estamos no dia 4 de julho. Porto Alegre fará 4 graus.
Aqui em BH, o máximo que chega é uns 12 graus.
Dizem que cairá nos próximos dias, Celim.
É.
Celim, vamos aqui então, porque
vamos
tem,
lá.
Tem coisa demais para falar. Primeiros aniversariantes que Celim largou de mão de vez, é um completo inútil, não colabora em nada.
Inútil!
Exatamente.
A gente somos cheio!
Celim especialmente, que tá uma decepção atrás da outra aqui.
O povo que gosta, Celim, de me denegrir.
Não, tem nada a ver isso.
Me denegrir da audiência.
Não, Celim, mas você tá de um jeito que nós não estamos dando conta do Celim. Vamos lá então, dia 26, porque como a gente gravou antes, né? Nós temos que pegar mais dias. No dia 26, Dr. Komalo, melhor jogador da história do futebol da África do Sul. Fábio Cannavaro, o zagueiro eleito melhor do mundo em 2006. Felipe Melo, aquele, Celinho.
Ah, meu Deus.
Pois é. E Paolo Maldini, esse aí era bom. Conta pra nós aí, Rodolfo, esse não era bom?
O monstro da zagueirância e da laterância.
Foi muito mais jogador que o pai dele. Técnico não foi não, mas jogador ele foi bem mais que o pai dele. Cesare Maldini, que inclusive treinou na seleção da Itália.
Não, e detalhe, já tem acho que a terceira geração dos Maldini, acho que já tem um filho do Maldini na base do Milan já.
Outro Maldini?
Se eu não tô enganado, acho que tem.
Tem Maldini Neto lá mesmo.
É. Que beleza, hein?
E tem um detalhe, e só ele que o Milan pode permitir usar a 3 de novo, que foi aposentado.
Ah, mas eu não usava do
Paolo Maldini.
Isso aí dá zica, viu? Eu não...
É demais. Muita responsabilidade.
Eu não fazia isso, não. Eu não ia vacilar minha carreira, assim. Muito bem. Deixa eu ver quem mais fez aniversário, que vocês me desconcentraram aqui. No dia seguinte, dia 27, o Serginho, que foi lateral do São Paulo e do Milan e da seleção brasileira, fez aniversário. O Raul Gonçalves, maior atacante da história do Real Madrid, Rodolfo?
Era ele até ter chegado um certo Cristiano Ronaldo.
Eu não sei, eu tenho lá minhas dúvidas se o Cristiano Ronaldo é centroavante assim. O Raul era?
E principalmente se eu não estou enganado, o Raul era da base do Real Madrid e jogou praticamente a vida inteira lá.
É verdade.
E o pessoal lá, assim, esses jogadores que começam por lá e que jogam toda a vida lá, fazem história no Real Madrid. Até jogadores, vamos dizer assim, que eram bem mais ou menos, como, por exemplo, o Guti e o Salgado são lembrados.
Detalhe, o Salgado não era mais ou menos, não. O Salgado era ruim. E o Guti não era mais ou menos, não. Ele era muito bom.
É.
O problema do Guti é que o time queria jogar.
Pois é.
Não, e o pior
na
de
era
tudo.
Dos Galácticos, né?
Não, e tem um detalhe. E ele era titular. O Beckham jogava de primeiro volante por muito tempo, porque o Guti não saía.
Não, e ele era sinistrão. Seguindo aqui. Dia 29, no dia 28, Fabián Barthez, esse aí catava, viu? E era chato, um chato de galocha. O De Bruyne também fez aniversário no dia 28, ou como dizem os ingleses, De Bruyne. O dia 29, Júnior, lateral da seleção brasileira e do Flamengo, também fez aniversário. Cristina Pirvi, jogadora de vôlei ponteira do Minas, romena. Flávio Caça-Rato, Celinho.
Nossa, importantíssimo, hein?
Eu botei porque CR7 eu sabia.
CR7 do Nordeste.
CR7 do Nordeste. O Rodolfo falou tudo. Dia 30, Ralf Schumacher, o Schumacher, o irmão do Schumacher, né?
Schumacher fracassado.
Não sei se ele foi fracassado, não, mas ele não fez o sucesso do pai dele, do irmão dele. Mike Tyson, isso aí era treta, viu? Ramon Menezes, Celinho.
Ó. Atleticano aí, coitado, foi chamar de quê? De alface pelo Levi. Só rendeu uma indenização do Galo pra ele, cara, isso.
Pois é.
Tá reclamando o quê? O Wagner foi chamado de ameba por um cara da Itatiaia e teve que pagar a indenização também.
Tinha a faixa no Mineirão uma vez, fulano de, eu esqueci quem era o repórter, fulano de tal, pague o Wagner. No dia 1, dia 1 de abril, 1 de julho, Carl Lewis, um dos maiores medalhistas da história olímpica, ele era o único, se eu não me engano, ele era o único cara com 9 medalhas de ouro até o Phelps conseguir. Ele ganhou 10 medalhas olímpicas, 9 de ouro dessas. Quem também fez aniversário foi Ruud van Nistelrooy, um dos maiores goleadores da história do futebol europeu e holandês. E no mesmo dia, Patrick Kluivert também fez aniversário. Tá bom pra vocês?
Não, aí depois vem o tempo vem nos lembrar da nossa idade, a gente já tá vendo o filho do Kluivert jogando no PSG.
Péssima lembrança, Rodolfo. Jade Barbosa também fez aniversário no dia 1º, a ginasta brasileira. O Bruninho, filho do Bernardinho, fez aniversário no dia 2. E é foda, né? O cara é levantador da seleção, um monte de título, e ele é lembrado como filho do Bernardinho. Que sacanagem. O Mirandinha, atacante do Palmeiras, foi o primeiro brasileiro a jogar no campeonato inglês, ainda não era Premier League. René Lacoste, tenista, que deu origem à marca Lacoste. Sabia disso, Ali?
Não.
Tá vendo? Você ali é um cara acéfalo quando se trata de outros esportes. Cláudio Adão, atacante do Flamengo, do Botafogo, de outros times do Rio. Cláudio Adão, também jogador da seleção de futebol de areia do Brasil. Você lembra, Rodolfo?
Assisti, acompanhei ainda umas partidas dele pelo futebol de areia.
A parceria dele com o Júnior era treta, viu? João Saldanha também foi aniversariante no dia 3. Aliás, João Saldanha, que montou um time que muitos dizem que ia ser melhor do que o time que o Brasil levou para a Copa de 70. Vai saber o que, que aconteceria. O Vettel também fez aniversário no dia 3 e o Vanderlei Silva também, o do MMA. E o dia 4, hoje, aniversário de Bárbara, goleira da seleção brasileira, Luciano Duvar, que já não está mais por aqui, assim como Alfredo Di Stéfano, o terceiro melhor jogador da história da Argentina, não é, Rodolfo?
Ah, bicho, eu não sei se ele seria o segundo. Na verdade, se você olhar na Argentina, antes do Messi, havia uma discussão entre quem tinha sido melhor, Maradona ou Di Stéfano. Os argentinos não são muito fãs do Di Stéfano, porque ele naturalizou espanhol e jogou pela seleção da Espanha. Mas era uma discussão e agora, com a entrada do Messi, tá caindo mais lenha nessa fogueira aí, lá na Argentina.
Pois é. Seguindo aqui, então, na nossa pauta, é difícil quando o Glauber não tá aqui para me ajudar com a pauta, eu fico meio perdido, eu tenho que assumir isso em público. Foi aniversário de inúmeros títulos do Brasil. O da Copa de 58 fez aniversário e o do Penta em 2002 também fez aniversário. Outra coisa que fez aniversário nessa sequência, inclusive hoje no dia 4, foi aquele Holanda e Argentina da Copa de 98, aquele jogaço nas quartas de final, vocês lembram? O do Bergkamp?
A vaga lembrança.
Nossa, você perdeu então um jogo violentíssimo, viu?
Qual jogo?
Holanda e Argentina da Copa de 98. Tá fazendo aniversário hoje.
Lembramos.
Que gol, viu? Foi um gol daqueles que... Lançamento do Frank de Boer lá. O que que foi aquilo? Que golaço. O Brasil tem um recorde... Ah, foi aniversário também do título da Libertadores do Once Caldas. Quase que eu esqueço disso.
Nossa, que papel levante.
Ué... E não é, não? Ah, e também foi aniversário da morte do Pablo Escobar. Não, do Andrés Escobar, quer dizer, o zagueiro da Colômbia.
Pablo Escobar.
Eu confundo os dois, foi mal.
Não, é porque um pode ser responsável pela morte do outro. Ah. E dizem que foi o povo lá do narcotráfico que deu cabo do Andrés por ter feito aquele gol contra na Copa de 94.
Isso aí é meio lenda, isso aí não é verdade, não. Recorde absoluto no lançamento de peso, no arremesso de peso brasileiro, não sei se vocês viram, mas o Darlan Romani, na etapa de Eugene, nos Estados Unidos, da Diamond League, que é como se fosse o grande slam do atletismo, ele venceu a prova de lançamento de peso, ganhou o ouro, com a marca de 22 metros e 61 centímetros, que é a 10ª melhor marca da história do esporte. Com essa marca, ele teria sido campeão em qualquer Olimpíada ou em qualquer campeonato mundial já disputado. Se liga só na marca desse cara. Agora, se eu não me engano, ele é o segundo ou terceiro do ranking mundial e é favorito ao ouro na próxima Olimpíada. Vocês conheciam esse rapaz?
Não tinha a mínima ideia.
Depois vocês dão uma sacada, velho. O cara fez a 10ª melhor marca da história do esporte. Vocês estão sacando o que, que é isso?
Será que ele vai jogar? Tem arremesso de peso nos Jogos Pan-Americanos?
Provavelmente.
Vamos ver se você vai disputar agora. Daqui a pouco vai ter o PAN, que é a prévia das Olimpíadas, só que como é a Globo que não vai transmitir, fica relegado no segundo PAN.
Vai ficar só no Sport TV, se não estou enganado. Rodolfo, e o Fair Play financeiro pôs a mão no Milan de novo, hein?
É, dessa vez foi pesado. E igual a gente tinha comentado aqui em off, se o Milan, com toda a história e influência que tem, ficou de fora de uma competição europeia, no caso era a Liga Europa, é melhor o Manchester City, que já está ainda tentando se safar, começar a pôr as barbas de molho, que vai chegar nesse também.
Mas aí é que tá. Existe uma impressão na Europa que nesse caso do fair play financeiro, o pau que dá em Chico não está dando em Francisco, porque o Manchester City e o PSG fizeram coisas piores e não foram punidos. Tem muito clube reclamando disso. O Milan, como não tem mais o poder que tinha antes, foi punido. Na verdade, essa punição do Milan de ficar fora passa por um acordo do Milan com a UEFA para não receber punição pior por causa do fair play financeiro. Então eles abriram a mão da vaga na UEFA Europa League.
Mas o que seria pior?
Pode ser rebaixamento, proibição de transferência em janelas seguidas.
Entendi.
Aí eu me pergunto, que diabos os dirigentes do Milan estão arrumando? Caiu no fair play financeiro e não consegue nem montar um time decente.
Porque o Milan há muito tempo tem defasagem, tipo os clubes brasileiros, gastam bem mais do que arrecada. A arrecadação do Milan não é boa, não é para competir com os melhores da Europa hoje em dia.
Gente, O futebol italiano é um caso de estudo, que como uma das ligas mais fortes que era da Europa, decaiu tanto no espaço de 10 anos.
É. Passa muito pela estrutura que eles deixaram ficar obsoleta. Os estádios lá são todos ruins, menos o da Juventus.
Gente, você lembra? Eu lembro. Vamos lá, Sarim.
Tanto que todos estão correndo para fazer um estádio novo. O Milan está articulando com a Inter fazer um novo estádio. A Roma já está com a obra do seu estádio novo.
Mas não era melhor reformar o San Siro, não?
Então, o prefeito de lá quer isso. Só que eles não querem, porque o San Siro é aquele negócio, né, caro para caramba de manter.
Enfim. Torneio de Wimbledon começou, e começou com algumas zebras. Porque, afinal de contas, torneio disputado na grama tem o quê, Rodolfo?
Só lá.
Não, velho. Era pra você falar zebra de novo, velho.
Vou
até tomar uma água depois dessa aqui.
Ele é ruim dessa coisa de deixa. Que...
Não dá, velho. Pelo amor de Deus. De deixa, o cara não entende. Na chave masculina, o grego Stefanos Tsitsipas. Oh, que coisa.
Toma mais um gole da água aí.
Pois é. Stefano.
Entendi o que ele falou.
Aí, Rodolfo, agora que eu consegui falar, você fala em cima. O Stefano Tsitsipas perdeu para o Thomas Fabiano, italiano, está fora. O Alexander Zverev, que Grauber gosta de falar, que é um alemão que está sempre no top 10, a gente nunca vê ele ganhar nada, também já foi eliminado. O Djokovic continua, para nossa sorte. O feminino é que teve, viu? No feminino teve. A brasileira Bia Haddad venceu a Gabi Muguruza, da Espanha, ex-número 1 do mundo, na primeira rodada, por 2-0. E a Muguruza era cabeça de chave 26. E com isso a Bia Haddad deve entrar no top 100 da... A WTA novamente. Foi a maior vitória brasileira na era recente dos torneios abertos em um Grand Slam. Um resultado grande, viu? Ela venceu uma das tenistas do top 30 do mundo. Ela que é nova, tem 21 anos ainda, e apostam nela para o futuro do tênis brasileiro. Outra zebra, Angelique Kerber, alemã, já foi eliminada. Perdeu para Lauren Davis na primeira rodada. A Primeira rodada que também teve como zebra a Kristina Miladinovic, a francesa, caindo para Petra Kvitova, se bem que a Miladinovic ela é boa mesmo, é nas duplas, mas caiu na primeira rodada e a gente vai continuar ao longo da próxima semana acompanhando a... Ah, faltou dizer que a Bia caiu na segunda rodada, esqueci de falar que na segunda rodada ela perdeu para a britânica Harriet Dart por 2-1 e encerrou a campanha dela, mas só de ter colocado no currículo uma vitória contra alguém do top 30 do mundo já tá bom para quem tá começando agora.
Se eu não tô enganado, ela se lesionou nesse segundo jogo.
Eu acho que teve isso mesmo. Eu não acompanhei a segunda partida com atenção, mas teve uma... Tanto é que ela tomou um pneu, quase que ela tomou um pneu no último, ela perdeu de 6-1. A Jane Robin se aposentou, senhores. Vocês viram isso?
Vi. Ah, sim, foi jogador lendário, né? Teve uma Copa de 2014 memorável. E na história do Bayern é um dos mais importantes, assim, nessa década, formando a dupla Robbery. Os dois, inclusive, saíram do Bayern juntos no final dessa temporada. O Ribéry ainda não parou, o Robin resolveu parar. Faz ele muito bem, porque ele tinha vários problemas de lesão. Só podia agravar os problemas que tem se ele continuasse num clube menor, né?
Pois é. E vale lembrar que ele é o nosso querido Nederlands. Vocês lembram desse vídeo da Copa de 2014, não lembra?
Uhum.
Guerreiro Nederlands.
Grande guerreiro, cara.
Mas você sabe que existe uma coisa errada aqui no Brasil. Você sabe que o nome correto do país é República dos Países... Países Baixos. Ah, o nome Holanda corresponde só a duas regiões dos Países Baixos.
Sim.
No Brasil, não sei por que cargas d'água adotaram de chamar o país só de Holanda.
Ah, um dia a gente descobre. Glauber descobre isso pra gente. Acho que ele é capaz. Bom, adiantando aqui, alguém viu... Vocês não acompanham a NBA não, né? Grauber que tinha que estar aqui agora para ajudar.
Vagamente.
Kevin Durant deixa o Golden State Warriors e vai jogar no Brooklyn Nets. E não só ele. Quem também vai para lá é Kyrie Irving, que sai do Boston Celtics, que vai para lá. E o DeAndre Jordan. Vão formar o Big Three do time dos Nets. O que pra mim foi surpreendente, que dizem que o Durant tava indo pra Nova York pra fechar com o Knicks, aí foi amanheceu lá no Nets, vai entender.
Tá vendo só essa notícia aí, eu vi, ó. Mas por que será que eles fizeram isso, hein?
Cara, não sei, dinheiro, né?
Esse Nets é novo rico, alguma coisa assim?
Não, o Nets, ele já... Não tem isso de novo rico na NBA, né, sério? O negócio é que... Eles resolveram apostar em contratos de jogadores já grandes, né?
Lá tem limite de injeção de grana? Porque as empresas compram franquias lá no corpo?
Não, lá tem donos de franquia. Geralmente as franquias têm um dono. Mas você tem os tetos, você não pode superar aquele teto. Que inclusive era um dos problemas que Toronto ia ter. Que o Toronto ia estourar o teto se contratasse mais gente, por exemplo.
É verdade, quase todo esporte americano mexe com essa coisa de teto, né?
Pois é, e isso era free agents, né? Eles não estavam contratos acabando e o Durant resolveu sair do Warriors. Isso para o Warriors é até bom, para eles poderem remodelar a folha da equipe. Outra coisa que aconteceu, essa aí, eu não sou capaz de explicar porquê, o Campeonato Brasileiro Feminino voltou a ter jogos durante a Copa do Mundo. Isso faz algum sentido, Sérgio?
Não. E o pessoal ainda tá reclamando de espaço demais entre os jogos, né?
Pois é, cara. Eu não consigo entender isso, não. Se o Brasil tivesse ido pra final, então ia começar o Campeonato Brasileiro enquanto a Copa do Mundo estivesse acontecendo.
Mas parece que na Europa também os campeonatos locais vão ter jogos na data FIFA.
Pois é. Porque... Mas a Major League Americana também.
A justificativa deles é que quando data FIFA acontece, os clubes do masculino estão parados, então pode chamar audiência para eles. E também tem o desinteresse crescente em jogos de seleção, né?
É.
Jogos, pelo menos, amistosos.
É, mas nesse caso nós estamos falando de Copa do Mundo, né, Célio?
É, pois é.
E o Campeonato Brasileiro voltou, né? E o Corinthians, Santos, Flamengo, Inter, nessa ordem, formam um G4. E o G8 tem o Vitória da Bahia, que chegou, né, da lanterna. Eu não sei se ele chegou a ficar lanterna no campeonato, mas estava na zona de rebaixamento. Chegou ao 8º lugar. Está em crescente, como diria o outro. Daqui a pouco nós voltamos a acompanhar quando acabarem essas copas que estão rolando por aí. E olha que são muitas, viu? Está rolando também o Eurobasket feminino disputado. É uma... como é que fala? Quando tem duas sedes, é sede o quê? Fugiu aqui. Compartilhado. Está sendo disputado junto na Sérvia e na Letônia. Vou passar aqui os resultados. O grupo A passou a Espanha em primeiro, a Grã-Bretanha em segundo e a Letônia, dona da casa, passou em terceiro. A Ucrânia, que já foi semifinalista de Olimpíada, de Mundial, aliás, Mundial não foi semifinalista, mas fez boas campanhas, terminou com 3 derrotas e foi eliminada. No grupo B, a França, favorita, passou com 3 vitórias. A Suécia, Montenegro e República Tcheca terminaram com uma vitória cada uma. E no desempate, a República Tcheca, que era uma das favoritas do grupo, ficou fora. E Suécia, que eu nunca tinha visto na seleção de basquete da Suécia, e Montenegro se classificaram. O grupo C, Hungria e Itália, passaram com 2 vitórias. E Eslovênia e Turquia, surpreendente a eliminação turca aqui, mas era um grupo difícil. Passaram Hungria, Itália e Eslovênia. O grupo... agora o grupo D. A Sérvia passou em primeiro com 2 vitórias, seguida da Bélgica e da Rússia. A Bielorrússia ficou fora. Lá se classificam 12 equipes para a segunda fase. Aí tem os 4 melhores, vão direto para as quartas de final. É o mesmo regulamento, mesmo não, mas um parecido com o da NFL. Os 4 melhores, ou seja, o líder de cada grupo, passa para as quartas de final direto e os outros se enfrentam. E assim tivemos os confrontos de oitavas de final com apenas 4 equipes disputando. Curioso isso, não é, Rodolfo?
Oitavas de final?
É, ué. Chamou oitavas de final. Mas tem só 4 jogos. Aí passa 4 para enfrentar os 4 melhores nas quartas.
Tá.
E assim sendo, a Rússia derrotou a Itália por 63-54 e pegou a Espanha. A Suécia surpreendeu a Letônia, dona da casa, 77-62 e enfrentou a Sérvia. A França pegou a Bélgica, que eliminou a Eslovênia por 72-67. E a Grã-Bretanha, fazendo uma campanha histórica, venceu o Montenegro por 9-2-7-1 e vai enfrentar enfrenta a Hungria. E assim sendo, os jogos chegaram à sua fase de quartas de final. A Espanha fez o que se esperava dela, venceu a Rússia por 7-8-5-4 e a Sérvia venceu por 87-49 a Suécia, não deu a menor chance para a Suécia, e as duas equipes farão das semifinais, Espanha e Sérvia, candidatíssimas ao título, e a Sérvia jogando em casa. E a França derrotou por 84-80 num jogo muito difícil a seleção belga e está na final para enfrentar a surpreendente equipe da Grã-Bretanha, que venceu por 62-59 a Hungria. Grã-Bretanha já é a grande zebra dessa competição até o momento. Vamos atualizar semana que vem os campeões. Rodolfo, Fórmula 1, me explique como é possível ter acontecido uma corrida boa.
Em primeiro lugar, os carros da Mercedes não arrumaram nada. Isso já foi um fato para lá de atípico. A Mercedes não esteve longe de ser a equipe que tava o quê? Que vinha ganhando, que tinha ganho todas as corridas na temporada até agora. A exceção do Bahrein que o carro do Leclerc estragou, e do Canadá, que foi aquela treta lá, do Vettel.
Uhum.
Mas foi a primeira vez que os dois carros da Mercedes não rumar nada. Bom, pelo menos isso. Na outra, foi a Red Bull correu em casa e utilizou desse fator para ser o melhor carro do fim de semana. Agora,
aliás, só um detalhe, você falou que eles correram em casa. Que loucura aquela torcida holandesa, viu? Era na Áustria, no... mas parecia estar no meio da Holanda. Na Holanda não, mesmo, agora não é dos Países Baixos, não. É da Holanda que eu tô falando.
E detalhe, ano que vem vai ser, ano que vem literalmente, a Fórmula 1 vai voltar pra Zandvoort.
Ah, vai?
Na Holanda, já é oficial.
Eu tava por vai fora ter... dessa aí?
Vai ter... Aliás, eu não sei como que eles vão fazer pra organizar o calendário do ano que vem, porque esse ano tem 21 corridas, e ano que vem vai ter o retorno da Holanda e a entrada do Vietnã. Alguém vai espirrar.
Vietnã? Alguém... Eu tinha esquecido disso.
Vietnã. Ué, nós não tivemos Fórmula 1 na Coreia do Sul, na Índia, na Turquia.
O da Índia ainda existe?
Não, a Índia, da Índia só foi 2 anos. Ah. A Coreia do Sul acho que foi só 3, 4. E um dos melhores circuitos da história recente, que é o da Turquia, também não tem há muito tempo. Só. O da Turquia, o Schumacher ajudou a montar ele, juntando parte dos outros, de outros circuitos. Ficou um circuito excelente, mas por falta de público, não continuou. Mas aí, voltando ao GP da Áustria.
Sim.
E, assim, foi... Assim, e oh, serviu pra mostrar uma coisa assim. Gente, aquele Gasly é um fracassado. Puta merda. Gente, que eu não sei. Oh, o Gasly tomou uma volta do Verstappen. Vocês sabem o que é isso? O companheiro de equipe deu uma volta no outro.
Ô, Rodolfo, ele tá lá pra completar o time. Dá um tempo pra ele.
Não, só que, assim, o Ricardo que quis sair da Red Bull, ele deve estar meio arrependido até hoje de ter ido pra Renault, que a Renault não tá arrumando nada.
Enquanto
a Red Bull correu em casa e ganhou, a Renault correu na França e não arrumou absolutamente nada e continua não arrumando nada. Pra uma equipe que é de montadora, tá sendo até agora um fracasso retumbante.
Essa aí eu não entendi até hoje. Eu achei que ele devia estar sabendo de alguma coisa que ninguém sabia, mas aparentemente não estava não, viu?
Deu errado. Aí, bom, e o Verstappen mostrou que ele já está na fila. Ele, assim, na minha visão, o Verstappen parece que essa temporada ele já está... Parece que ele chegou... num bom ponto de amadurecimento para a idade dele. Até agora não fez merda nenhuma nessa temporada e dirigiu de modo absurdo nessa corrida da Áustria. Ele largou mal, ele largou em segundo, caiu para sétimo. Aí a Red Bull fez a estratégia certa, ele parou depois e aí no final, com os pneus mais inteiros, foi saindo ultrapassando, acho que ele tava em quarto, aí cortou o Vettel, cortou o Bottas, e ele e o Leclerc protagonizaram uma disputa que daqui a provavelmente uns 3 anos, quando o Hamilton se aposentar, vão ser uns 2 grandes rivais na Fórmula 1. O Leclerc e o Verstappen. Se eles tiverem carros em condição competitiva.
É, se eles ainda tiverem, né? Que vai que eles acordam um dia igual o Nico Rosberg. Ah, quer saber da coisa? Quer mais não?
Ah, não. O Rosberg já tinha sido campeão. Já tava com quase 30 anos de idade.
E se um deles ganhar ele... um desses aí?
O quê?
Ah, se um desses aí resolver ganhar um dia, acabou. Não quer mais não.
Ah, não sei. Não, mas eu tô falando que existe a possibilidade dos dois duelarem por um bom
certeza.
Tempo.
Nesse ponto você tem ideia de razão.
Pode ser a nova grande rivalidade da Fórmula 1, se eles tiverem carro para isso. É, a Fórmula 1 vai ser o seguinte, vai ter que esperar 2021. Esse ano já é da Mercedes, ano que vem deve continuar. A expectativa é para 2021, mudança de regulamento. E aí no final a polêmica, revoltando ao GP da Áustria. O Leclerc e o Verstappen protagonizaram uma disputa limpa, né, do meu modo de vista.
Sim.
Uma disputa leal. E quem comeu mosca foi o Leclerc. Que ao contrário das outras voltas, ele foi deixar o carro dele do lado de fora, da curva. O Verstappen freou no final até onde dava. Saiu melhor tracionando. E demos chegar pra lá no Leclerc. Tanto que, apesar da dúvida, demorou quase 3 horas lá, não teve punição, como eu acho que não deveria ter tido pro Vettel no Canadá, apesar de todo mundo falando, circunstância diferente, a coisa não tem a ver com a outra, tal. Ele não mereceu, o Verstappen não mereceu essa da Áustria, ainda bem que não levou, e não, o Vettel também não merecia no Canadá, mas águas passadas. Aí com isso agora, o Verstappen, com um carro que nem era tão assim destacado, aliás, esqueci de falar uma coisa, a Honda voltou a vencer um GP de Fórmula 1, fato que não acontecia desde 2016, quando eles ainda tinham a equipe própria, quando o Button venceu a primeira corrida na carreira dele, o motor Honda voltou a ganhar, assim, chupa McLaren. Chupa o McLaren, também chupa Alonso. A Honda volta a conseguir esse resultado importante. O Max assume a terceira posição no campeonato mundial de pilotos. Mas assim, a não ser que aconteça alguma tragédia, ou a Ferrari ou a Red Bull achem alguma novidade absurda que mude, eu acho que por causa da distância que já está estabelecida, eu ainda acho que esse título está bem próximo do Hamilton ainda. Principalmente que a próxima corrida é na Inglaterra. O Hamilton vai correr em casa, ele conhece cada centímetro de Silverstone e deve passear por lá.
Pois é. Outro que passeia é o primo de Celinho, só que na MotoGP. Adivinha o que aconteceu no GP da Holanda, Celinho?
Vitória tranquila dele, claro.
Lógico que não, ele chegou em segundo, seu trouxa. Ah!
Chupa!
Não ligou pra ele, nem mandou o WhatsApp pra ele essa semana, não é verdade, Celinho? Peguei você, cara.
Sem contatos.
Quem aí venceu, sim, fomos surpreendidos novamente.
Quem venceu Aspen foi o Maverick Vinales. Ele superou o Mark Marquez e encerrou o jejum da Yamaha sem vitórias. O terceiro lugar foi daquele cara que a gente descobriu que existe outro dia, o francês Fabio Quartararo. É bom começar a ficar de olho nele. O campeonato marca Marques, olha só, marca Marques, com 160 pontos, seguido por Andrea Dovizioso com 116. Celinho, mas pode ficar tranquilo que tá tudo encaminhado lá no churrasco de fim de ano da família. Vai ser contigo. Copa Ouro. Está acontecendo ainda a Copa Ouro. Zebras. Muitas zebras aconteceram. Primeiro, a classificação de Curaçao surpreendeu o mundo inteiro. E quase que Curaçao apronta de novo. Só que foi derrotado por 1-0 nas quartas de final pelos Estados Unidos num jogo extremamente burocrático do time americano. A Jamaica derrotou o Panamá por 1-0. O que está acontecendo com o Panamá, Rodolfo? Me explica.
Voltou ao normal dele.
Poxa, Celinho, eu achei que o Panamá estava numa crescente. Você me falou isso, inclusive?
É, falei demais. Tá. O Panamá estava surpreendendo todo mundo.
Pois é.
Celinho, fala assim, Celinho. Você finge que falou e eu finge que acredito.
É.
No caso, tipo seria isso. Você finge que eu falei, né? Mas que silêncio mórbido, ninguém entendeu o que eu falei. O grande jogo dessa rodada de quartas de final foi México e Costa Rica. O jogo acabou empatado em 1-1. E nas penalidades, o México avançou por 5-4. E a grande zebra das quartas de final, porque não basta Curaçao classificar, precisa ter mais zebra. O Haiti foi para o intervalo perdendo de 2-0 para o Canadá. Tudo apontava que o Canadá avançaria, mas o Haiti foi lá e meteu 3 no segundo tempo, virou o jogo e chegou na semifinal da Copa Ouro, a melhor classificação dos haitianos nos últimos anos. Quem diria, hein, aquele time do Haiti que não tinha nenhum país direito para poder ficar e agora é baseado basicamente na diáspora, as pessoas que tiveram que sair de lá para ir morar em outros países, eles montam uma equipe capaz de chegar à semifinal da Copa Ouro, hein?
É histórico.
E quase que ia longe, viu? Chegaram na semifinal, fizeram um jogo duro contra o México e o México só ganhou nos acréscimos. Vitória por 1-0 dos mexicanos com gol nos acréscimos. Na prorrogação, com um gol de pênalti na prorrogação, o México conseguiu eliminar o Haiti. Veja bem, um gol na prorrogação. Mentira, eu tô confundindo o negócio todo, foi nos acréscimos mesmo. O gol foi 93.
Cachaça maldita.
Mas tá difícil, velho, que eu abro... Não, foi na prorrogação, tá certo. Resolvi.
Definindo, foi na prorrogação.
Foi. Esse negócio de ficar olhando pauta sozinho é foda, viu? E na outra semifinal, os Estados Unidos venceu por 3-1 a Jamaica, com 2 gols do Pulisic. E o jogo foi interrompido por alerta de tempestade de raios. Eu nunca tinha visto um alerta de tempestade de raios. Você já?
Também não.
Também não, mas menos mal que já caiu raio aí. Em estádio a gente sabe o que aconteceu.
Pois é. A final será México e Estados Unidos no domingo dia 7, como todo mundo sabia que ia ser quando começou a competição. Ou alguém aqui achava que não ia ser.
Surpreendente, hein?
Essa frase de Celinho disse tudo. Surpreendente mesmo é a Copa Africana de Nações, que está sendo disputada no Egito, terminou a sua primeira fase e surpresa, sim, tivemos surpresas. Passar grupo a grupo aqui, nós vamos comentando. O grupo A, o Egito, ganhou os 3 jogos, passou em primeiro, nada de surpreendente nisso. O Ghana...
Não é com obrigação.
Exatamente. Uganda passou em segundo com 4 e a República Democrática do Congo passou em terceiro com 3. O Zimbábue ficou fora com 1 ponto. Nenhuma surpresa aqui, porque Uganda e República Democrática do Congo, dependendo, é a mesma coisa, vocês acham que não?
É.
Será que o que diabo ainda joga?
Não, já parou. A surpresa começa no grupo B. O grupo B tinha a Nigéria, soberana, Guiné, que é bem mais ou menos, e 2 estreantes, Madagascar e Burundi. Era para a Nigéria passar o carro, mas ela ficou em segundo no grupo, com 6 pontos, atrás de Madagascar, que terminou com 7 pontos. Madagascar empatou com a Guiné, venceu o Burundi no duelo de estreantes e venceu a Nigéria por 2-0, cara. Vejam isso.
Que loucura, cara. Esse resultado foi doido.
E tem um jogador em Madagascar, se eu não me engano, é o nome, agora eu não lembro qual deles que era, Ila Mayhabita. É um desses jogadores com nomes estranhos lá. O pai dele, ele era jogador de futebol, teve que ir embora para a Inglaterra para trabalhar, abandonou a carreira e agora o filho dele está se tornando, se tornou na verdade, né? Um dos primeiros atletas a marcar gol pela seleção numa Copa Africana. Aliás, o ataque de Madagascar está bem, já marcou 5 gols. O Burundi é que não conseguiu. O Burundi perdeu os 3 jogos, mas depois daquela festa que eles fizeram quando se classificaram, eu não estou achando ruim não, viu? Só de ter jogado já está bom. Passaram
um passe de cada vez.
É, podiam ter feito gol, né? Não marcaram nenhum, mas tudo bem. Passaram nessa ordem Madagascar, Nigéria e Guiné. No grupo C... Aqui já estava mais equilibrado. Aliás, o grupo tinha 2 desequilibrados e 2 equilibrados. Quênia e Tanzânia, os 2 eliminados. Porém, o Quênia conseguiu ganhar da Tanzânia, ficou em terceiro, mas pelo saldo negativo não se classificou. Argélia e Senegal seguiram, sendo que a Argélia terminou em primeiro com 9 pontos, o Senegal ficou em segundo com 6, justamente porque na segunda rodada a Argélia venceu o Senegal por 1-0. O Mané marcou só na última partida, que foi o jogo que classificou o time, e marcou 2. O grupo D é um grupo que caprichou aqui. Marrocos, Costa do Marfim e África do Sul se classificaram nessa ordem. Marrocos venceu os 3 jogos, sem tomar nenhum gol, mas marcando sempre um gol. Ou seja, de 1-0 e 1-0, ele está praticando manubol muito bem lá na África, Rodolfo.
tem um Glauber lá fazendo 1-0 e Thompson no Twitter. Tá vendo?
Não fala de manubol não, só que já tá lembrando que essa altura do campeonato, semana que vem, nós já vamos estar comentando Copa do Brasil.
Não lembro disso.
Achei que tava lembrando das dívidas.
Não, tô lembrando que o Cruzeiro perdeu um jogo treino pra América com gol de Bilu e Toscano.
Vocês podiam não mudar de assunto? Nós estamos na Copa Africana, tá? E esse grupo foi curioso, que todos os jogos terminaram 1-0 até a última partida do grupo, Costa do Marfim e Namíbia. Aí a Costa do Marfim apelou, meteu 4 na Namíbia. Mas eles estavam no 1-0, o Topperson forte. O grupo E, o Mali terminou com 7 pontos, venceu 2 partidas, empatou 1. E aí veio o bololô estranho. A Tunísia passou em segundo com 3 empates.
Olha o Paraguai fazendo escola.
Não, e o detalhe, né? O Quênia terminou com 3 pontos e foi eliminado. Foi só o Quênia mesmo que terminou com 3 pontos e foi eliminado. E a Tunísia terminou com 3 pontos e ficou em segundo no grupo. Isso porque Angola e Mauritânia terminaram com 2 pontos. Destaque aí para a Mauritânia, que conseguiu segurar 2-0 contra Angola e Tunísia, apesar de ter levado 4 do Mali na estreia, saiu pelo menos com 2 pontos na lanterna do grupo. Veja só, o grupo F, Gana passou com 5 pontos, assim como Camarões. O Benin empatou os 3 jogos e se classificou, mesma escola da Tunísia, a diferença é que a Tunísia estava na Copa do Mundo outro dia, né? O Benin, que deve ser a primeira vez que ele deve estar classificando. A gente pode até pesquisar, mas nunca ouvi falar do Benin. A Guiné-Bissau terminou com 1 ponto. Quer dizer, nunca ouvi falar do Benin se classificando. E o Benin passou com Gana, né? 2-2. E com Camarões, por 0-0. O Camarões treinado por quem, Rodolfo?
É o seguinte.
Sidoff, gente. Vocês estão por fora demais do mundo.
Assim, eu fico fazendo pergunta difícil.
Nossa, vocês não acompanham mesmo as paradas, vocês me matam de vergonha. Assim, as quartas de final ficaram Uganda e Senegal. Quem passar pega Marrocos ou Benin, Madagascar e Congo. Quem passar pega Gana ou Tunísia, Mali e Costa do Marfim. Quem passar pega Argélia ou Guiné. E aqui a chave da treta: Nigéria e Camarões. Quem passar pega Egito ou África do Sul. Tem uma chave cabulosa aqui para os donos da casa.
Esse lado ficou violento aí.
Pois é.
Nigéria, Camarões, Egito e África do Sul do mesmo lado da briga.
Para sair um semifinalista daqui. Veja bem, para sair um semifinalista. Chegamos então à Copa América, que terá Brasil e Peru nas semifinais. Na final. Eu queria que vocês me explicassem, em primeiro lugar, as quartas de final foram horríveis, né? Isso aí todo mundo concorda.
As quartas de finais foram péssimas. Só o jogo do Uruguai, que era para ter sido bom, se algum dos gols valesse, né? Porque aí pelo menos dava uma soltada no jogo.
Na verdade, eu achei que o único jogo bom foi Colômbia e Chile. Eu achei aquele jogo muito bom, inclusive.
Ah, é verdade, o Colômbia e Chile foi o jogo bom da rodada, que salvou um pouquinho as quartas.
Foi o único também. Um jogo muito bom, gostei bastante, mas faltou gol, né? E a Colômbia, que parecia que ia, mais uma vez não foi. Parou no Chile nos pênaltis, o Tecido, que o Rodolfo falou que estava bem na primeira rodada, o cara cagou toda a campanha dele. E O que você citou, Celinho, esse Uruguai e Peru foi um jogo medonho. Que jogo horroroso.
Uruguai que eu tinha apontado como favorito, mas...
Você e toda caiu a América nesse... Latina.
É. Não favorito, o único favorito é o junto com o Brasil, né?
Mas pra mim era o melhor dos times, assim, times, como equipe.
É.
Mas acontece.
Caiu pro VAR, pô. Pro centímetro... O centímetro tá mais um a menos aí, deixou de fazer os gols que tinha que fazer no tempo normal.
Mas tá vindo. Eu não concordo, eu acho que tá impedido, acabou a discussão. É igual a
não, tá impedido. Eu só tô falando que um centímetro pra trás, ou um segundo antes que soltasse a bola, poderia ter classificado. Mas não tô falando que teve erro do VAR,
não. O mais interessante é que o arranjo das chaves da Copa América, se tivesse passado quem que eles estavam esperando, era para ter rolado, gente, um Argentina e Uruguai na Arena do Grêmio.
Mas o projeto.
Só que os incompetentes não conseguiram classificar em primeiro dos seus grupos. Na verdade, o Uruguai nem passou para semifinal.
Pois é, o planejamento foi esse, né? Mas infelizmente deu tudo errado.
Gente, ia ser louco demais, gente, uma Argentina e Uruguai no. Na parte Argentina e Uruguai que fala português, que é o Rio Grande do Sul.
Ia ser cabuloso, velho.
Ia estar tudo.
Aliás, só deixar o detalhe aqui que. Dessa vez até calhou de acontecer, mas mais uma vez o pessoal que organiza o campeonato fez o Brasil só jogar no Maracanã se chegasse no final.
Planejando direitinho pra dar errado, né?
Depois da Copa do Mundo ainda consegui fazer de novo ainda, só pra persistir no erro.
É, na verdade, a seleção brasileira, eles fizeram o negócio pra ele jogar nos 6 estádios sedes da Copa América. A seleção brasileira não repetiu nenhum estádio. A seleção brasileira jogou. A programação, tudo bem, correu o risco de não jogar de novo no Maracanã, mas eles fizeram a programação de modo que se o Brasil chegasse na final, jogasse nos 6 estádios sedes do evento.
Ah, mas eu acho. Em primeiro lugar, não precisava ter 6, 5 já bastava. De São Paulo não precisava ter 2 sedes, mas tudo bem. Que foi arriscado, foi, viu? Agora, outra coisa que eu queria pontuar aqui, a Argentina. A Argentina passou pela Venezuela, sim, achou um gol logo no começo, cozinhou a Venezuela direitinho, eliminou porque o time da Venezuela não era lá essas coisas, só estava jogando bem.
É, a maioria é garotos que tem que ganhar mais experiência.
Mas daqui a algum tempo eu ficaria preocupado com essa Venezuela, sinceramente.
Eu acho que pra eliminatória eles vão dar trabalho dessa vez.
Também tenho essa impressão. Mas aí a Argentina chega pra enfrentar o Brasil. Que, por incrível que pareça, eu gostei bastante daquele jogo, viu, César?
Sim, foi o melhor jogo da Copa América.
Foi um jogo interessante.
Por incrível que pareça, porque não tá acontecendo normalmente, o jogo cumpriu a expectativa que tem por ser um clássico, né?
O Alf Basile, por exemplo, falou que era a pior seleção brasileira dos últimos 20 anos.
Chupa!
A Argentina também não tá muito pra trás. Então.
Eu só falo o seguinte, quem torce pra Argentina tem mais que se fuder e acabou. Não admito isso.
Agora
tô torce pra brasileiro que torce pra Argentina.
Opa, obrigado, você também. Porque eu torço pra Argentina.
Então, foda-se.
Temos uma treta. Mas eu queria dizer uma coisa. Eu não consigo torcer pro Brasil. O time não passa empatia nenhuma pra gente. É um negócio assim tão desconexo com a realidade do Brasil. Eu não sei o que
interessa. Assim, eu entendo que realmente a seleção, acho que desde 2002, perdeu um vínculo assim tal, que a gente tinha até 94, muitos jogadores atuando no Brasil e tal. Mas, gente, pra mim, torcer pra Argentina não desce. Um lugar que volta e meia, qualquer competição sul-americana, tem volta e meia tem uns panaca lá que fica chamando brasileiro de macaquitos. Que se acham a oitava maravilha do mundo. Torcer pra Argentina não desce. Eu respeito os caras, respeito o futebol de lá. Os caras, mas torcer não desce.
Tá dessa coisa de guerra ideológica entre Paulo Freire e Olavo de Carvalho lá. Você foi criado sob ideologia de Galvão Bueno. Você tem viés ideológico com Galvão Bueno.
E você de Mauro César.
Rodolfo, o seu comentário foi de viés ideológico, tá? Tá ok?
Tá ok.
Agora eu vou falar a verdade pra vocês, cara. Esse time da Argentina, acho que tem jeito só, mas eu acho que o que falta também é o Messi peitar essa Federação Argentina, porque ele vai passar a carreira dele toda jogando como nunca e fracassando como sempre, enquanto ele não tiver um time minimamente organizado, véio. É impressionante.
Exatamente. Vocês não perguntaram, não, mas o Messi já é melhor que o Maradona na seleção, hein? Polêmica.
Na seleção eu acho que não, mas como jogador já é. Porque na seleção tem um negócio que ele não tem, que é aquela coisa do Maradona pra ganhar. Aquilo ali o Messi não tem, não.
É o título, mas eu vi. É porque eu tô falando isso porque eu vi os números do Messi. E em números ele é totalmente superior. Todos os números ele é superior, quase. Só não é superior em título porque o Maradona tem um título que é o de 86, né? Que, diga-se de passagem, ele conquistou jogando muito, é verdade, mas com gol de mão, se fosse anulado, o título não existiria.
É isso que eu tô te falando. O problema do Maradona é que o Maradona, dentro do contexto da época, ele resolvia, ele pegava e dava um jeito. E ele tem sucesso. Identificação com a camisa da gente, no Messi não
a questão,
tem.
A questão do Messi é a mesma questão do Di Stefano, de certa forma.
Carreira longe do país, né?
Argentinos se identificam com Maradona. Como diz Maradona, porque você tem que avaliar todo um conjunto de situação. A Argentina ganhou uma Copa do Mundo no momento em que a moral do país estava lá embaixo, por causa daquela derrota recente na Guerra das Malvinas. A moral dos argentinos estava lá embaixo, eles tinham recém saído de uma ditadura militar que avacalhou muito a economia do país. E o Maradona foi assim, aquele ser catalisador que conseguiu juntar os cacos da Argentina em um momento muito baixo e levou o país ao alto. E ele jogou no Boca, jogou muito tempo na Argentina, então ele criou essa identificação com a Argentina. O Messi e o Di Stefano não. Eles não jogaram muito, ganharam muito títulos pelos seus clubes. No caso, a comparação dos dois são válidas. Só que não tem aquela identidade de ter jogado para a Argentina, de ter ganho título. O Maradona, sim. Eu acho que nunca a Argentina vai ter um cara que vai ser tão campeão e identificado com o país.
O Maradona tem aquela a imagem perfeita de herói, né? Cara que saiu do povo e venceu. Por isso que ele tem essa moral toda.
É, todo esse conjunto de fatores.
O Messi, eu vejo o Messi assim, você não vê aquela comemoração dele no Barcelona, na seleção da Argentina. O Maradona, a cara do Maradona, pra mim, é aquela da Copa de 94, aquele último gol dele contra a Grécia. Que homem louco, assim, sabe?
Ele, inclusive, foi pego do... Foi chamado no antidoping na hora por causa daquilo ali.
Foi isso mesmo.
E suspenderam ele.
Ele tava loucão.
Oh, e que gol, velho. Como é que o cara chapado mete um gol daquele, velho? Tá de amanhã, velho. Mas enfim. Mais um jogo das quartas de final da Copa América. Brasil 0, Paraguai 0. Brasil passou nos pênaltis. Graças a quem, ô Sérgio?
Ellison.
Me explica aqui, Rodolfo. De onde que esse pessoal tirou que ele é ruim, velho?
Ah, bicho. É porque, como ele entrou muito novo na época do Dunga, aí o pessoal se cismou e tal e tudo mais. Aí também por ser do Sul. Não é tão conhecido assim.
Você tá falando aí que o Dunga é um visionário.
De certa forma, ele foi. Nesse sentido, ele foi. Pode ter errado em outras coisas, mas nesse sentido, ele foi.
O Arsenal não foi o Tite que começou a bancar ele como titular,
não? Não, foi não. Com o Dunga, hein?
Aquela Copa, a Copa Centenário lá, a Copa América do Centenário, tava no gol já, ó.
Mas de titular.
Foi Dungão que começou a bancar ele quando o Alisson ainda jogava no Internacional. Porque muita gente falava, ah, é porque o Dunga era do Inter e tudo mais, e que o pessoal tava criticando na época. Aí hoje em dia a gente vê como o melhor goleiro do mundo na atualidade.
Fica aí reclamando do Dunga, Sérgio.
Reclamo mesmo, com toda a razão, inclusive.
Mas aqui, eu ainda acho que o melhor em campo foi o Gatito Fernandes, porque ele salvou muito mais o Paraguai. O Alisson Sim. ganhou o jogo. Mas
o Arsenal decidiu na hora do mata-mata mesmo, né? Porque
o bicho.
Durante o jogo só deu Gatito.
O Gatito é roubado, só não sei como é que ele não conseguiu alguma oportunidade em um clube de maior destaque na Europa. Ele é muito bom goleiro.
O Arsenal, se eu não me engano, fez uma ou duas defesas assim, salvadoras.
Ele fez uma defesaça, é verdade.
Ele fez difícil, salvou o Brasil no tempo normal. Mas o Gatito fez umas 15.
Pois é, o Gatito...
Aqui a cabeçada do Thiago Silva foi a mais roubada, só. Pois é. A gente tava vendo o gol, ele conseguiu espalmar ainda.
E o Thiago Silva, cara, eu não entendo. Ele tem, assim, o normal dele é jogar bem. O problema é que ele tem uns lances, assim, que estraga a carreira dele... Que marca muito mais do que os lances dos dias que ele joga bem.
Ele falha demais na hora da decisão, na hora que tá todo mundo olhando.
A hora não. Que ele não pode falhar, né?
O Thiago Silva ficou queimado por causa daquele choro no Chile, contra o Chile na Copa do Mundo Brasil em 2014, que ele não tava em campo no 7-1. Inclusive fez uma falta danada lá. Naquele jogo e agora juntou o fracasso na Copa do Mundo de 2018. Mas assim, dos melhores zagueiros.
Aí passou, pegou a Argentina e jogou muito também contra a Argentina. Apesar de que o melhor em campo contra a Argentina foi o Daniel Alves.
Bicho, Daniel Alves tá roubado, o cara com 36 anos passou o carro nos argentinos.
Outro também que na carreira mesmo não teve muita sorte na seleção, mas tecnicamente acho que é um dos melhores laterais que a gente já formou.
Ô, Celinho, o Daniel Alves, se o Brasil ganhar a Copa América, vai chegar ao 40º título na carreira. O cara é o cara que mais ganhou, é o jogador que mais tem títulos individualmente na história do futebol.
Se você perguntasse pra ele. Quem se prefere entre Cafu e Daniel Alves, você escolhe Daniel Alves.
Eu também, eu acho que o Cafu jogava muita bola, mas o Daniel Alves, o Jorginho era melhor que o Cafu, tecnicamente falando. Só que o Cafu era aquele cara mais disposição. O Jorginho
Cafu não... tinha cruzamento péssimo, o problema é que ele tinha tanto fôlego para ir e voltar que ele acabava fazendo um arroz com feijão no ataque e... ajudando muito na defesa.
Pois é. Mas a dinâmica da seleção nessa época era o Cafu mais defendendo e o Roberto Carlos mais atacando.
Que também não sabia fazer cruzamento, pra ter esse detalhe.
Pois é.
Então nós repassamos aqui. As quartas de final foram com o menor número de gols da história, foi só os dois gols da Argentina. Os outros jogos todos ficaram 0-0 e foram resolvidos nos pênaltis. Aí na semifinal o Brasil meteu 2-0 na Argentina. E vai pegar o Peru. O Peru destroçou o Chile. Como é que vocês me explicam que tem?
Aí sim é uma zebraça. Não pelo que o Peru jogou no jogo da semifinal, mas porque ninguém apostava em nada do Peru. E essa geração aí tá botando o Peru na final depois de 44 anos.
Celinho, agora eu vou utilizar...
Além de ter classificado o Peru para a Copa depois de 36, né? Pode
agora
falar.
Agora vou utilizar aquela sua frase de quinta série. O meu Peru é gigante.
Eu quero ver se o Brasil vai conseguir segurar o Peru no final, né?
Não, pior, bicho, essa piada infame. Foi no que eu tava assistindo? Acho que foi o Luciano Huck, eu não sei o que. Alguém falando ali, pode falar isso agora? É pra cima do peru, Brasil?
Oh, mas eu vou falar a verdade pra você, viu? Merecido, viu? Que aquele primeiro tempo foi avassalador. Um Carrilho, escuta bem o que eu tô falando. Um Carrilho e um Iotum jogaram bola demais da conta, velho.
Iotum? É. Gente, eu lembro de Iotum no Vasco, gente, quando ele era lateral. Só dava rateada. O cara fez um gol e perdeu um gol feito ainda. O Chile jogou, tinha que ser eliminado mesmo.
O Iotum desarmou, só que eu contei, ele desarmou o Vidal umas três vezes.
E o bacana do Peru é que eles estão jogando, fazendo a estratégia certinha, né? Quanto maiores eles seguram a defesa e se defendem bem. E contra o Chile, nesse último jogo, eles saíram pro jogo.
E detalhe, né? O Chile é maior também nessa liga. Vamos tomar
aí. Também. Tem muito pouco time menor que o Peru nessa.
Eu acho.
Na América do Sul.
Eu acho que o Gareca resolveu mudar de postura mesmo.
É o seguinte, eles viram que se eles fossem atacar o Uruguai, eles iam bater na parede e voltar. Então o que eles fizeram? Vão ficar atrás e tentar levar sempre os pênaltis. A defesa do Chile não é lá essas coisas, não.
E a estratégia que eu tô
Você pode notar que na final contra o Brasil, se o Brasil não conseguir fazer um gol de novo no início, que nem na primeira fase, vai ser um jogo marrado.
O Brasil, e pelo menos o Brasil, o time atual, não joga bem quando pega time fechado. Basta ver o que passou contra a Venezuela para poder fazer. Pra poder sair,
Paraguai.
Sair do ferrolho.
Se eu fosse assim, eu
já Paraguai.
Eu já ia ver esse jogo do Maracanã esperando um duelo entre Alisson e Galese, viu?
É.
O pessoal zoou muito esse rapaz por causa daquelas falhas bizarras contra o Brasil, mas o homem tá catando e é muito, viu?
Depois disso, ele mudou da água pro vinho, né?
Se ele tivesse naquele jogo da Copa de 78, Rodolfo, não tinha esse título da Argentina, não, viu?
Os caras do. Cada falha de cobertura, chamaram ele de Rafael Vaz do Peru.
Achei ofensivo, viu? Então, apostas. Quem vai ser campeão pra gente acabar? Não, mentira, pra gente acabar não. Que pênalti desgraçado é aquele que o Vargas bateu?
Eu não entendi até agora qual foi o sentido daquilo ali. O time tomando 3-0 e matei um pênalti com o Cavade.
Foi pênalti de protesto.
Pode.
Tava conversando com o Memo, lá do meu amigo chileno, lá que trocou camisa comigo lá na rua, história que eu já contei aqui antes. Perguntei pra ele quando eu tava 2-0, ele já tava puto. Imagina na hora que tomou o terceiro e o Vargas fez aquele treino. Inclusive, ele mandou avisar que o Brasil vai ser campeão. Eu também acho que vai. Algum de vocês discorda?
Também não. Mas vai ser puxado.
Eu digo mais, tenho pra mim. Veja bem, tenho pra mim que se apertar, o VAR amigo vai entrar.
É, pode ser.
Daronco. A gente então reclamando demais.
Daronco entra em ação.
O último argentino que reclamou de juiz foi o Papa. Tá feio, viu? Copa do Mundo pra encerrar. Chegamos agora ao apogeu da Copa do Mundo Feminino. Aliás, senhores, eu gostaria de dizer aqui que acompanhando os jogos da Copa do Mundo Feminina, eu cheguei à conclusão que tem alguém... Por que ninguém copia esse esquema tático dos Estados Unidos que funciona tão bem? Não. E é um esquema simples, né? Elas jogam com uma linha de 4, uma linha de 3 e uma linha de 3. Só que as três jogadoras do meio, seja a volante ou as duas armadoras, elas invertem posição muito bem. Dá pra você fazer isso com um monte de time aí no mundo e ninguém faz. Né? Eu queria muito entender por quê.
Mas tem. Tem no futebol.
Mas não é igual, não. Você não vê aquelas. O Ajax é o que chegou mais perto de fazer isso agora. Mas você não vê, por exemplo, que tá na ponta, fica na zaga, na volância ali de cabeça de área, na hora que a outra sobe, por exemplo. Você tem as zonas do campo que o atleta fica. O time dos Estados Unidos e mesmo fica girando. Por isso que eu faço...
Desse tipo de alternância, só vi no auge do Barcelona mesmo.
Pois é, ou o Ajax desse ano, que tentou, pelo menos uma boa parte conseguiu. Mas, nas quartas de final, a Inglaterra trucidou a Noruega, meteu 3-0 e ainda perdeu o pênalti. Assim como a Holanda, que venceu a Itália por 2-0. A Holanda dormiu a maior parte do jogo e quando atacou fez os dois gols. Eu acho que a Itália respeitou tanto a Holanda que não teve coragem de atacar. Acabou que perdeu. E os dois grandes jogos das quartas de final, França 1, Estados Unidos 2, Alemanha 1, Suécia 2. França e Estados Unidos, aliás, os Estados Unidos fez 2-0 com dois gols da Rapinoe, que ela joga bola demais, é um negócio exagerado também, viu? Aliás, os Estados Unidos tem dois jogadores que jogam bola pra caramba, essa Rapinoe e a Alex Morgan. Inclusive a Alex Morgan, que era teoricamente a 9 do time, jogou de armadora nesse jogo contra a França. A Rapinoe, que devia armar, invadiu a área duas vezes para meter gol. Então você vê que o time tem uma rotação ofensiva muito boa. E a França...
Você vê que o time está bem treinado mesmo.
Como é que chama a técnica dos Estados Unidos? Me fugiu, acho que é Dio Ellis, é alguma coisa assim. Me fugiu agora o nome dela. Mas montou um time que funciona, viu? Trocas de posição o tempo inteiro. De Wells, na verdade. E tem banco, né? Por exemplo, uma das maiores jogadoras da história da seleção, a Carly Lloyd, camisa 10, é banco do time. Ela tá lá para participar da última Copa do Mundo dela antes de aposentar. O jogo foi no Parque dos Príncipes, lotado. E a França pipocou em casa, porque podia ter feito mais, o time jogou muito mal. A Mandina Henry até que tentou, mas também estava mal. E a centroavante do time lá, principal jogadora da dianteira, Le Sommer, teve uma partida ridícula, jogou muito mal. Apertou, não estava conseguindo sair gol. Jogadinha do Atlético Mineiro, né, Celinho, com o Leonardo Silva. Só que a França faz com a Rinar, bola na cabeça dela e gol. E detalhe, foi anulado pelo VAR um gol dos Estados Unidos quando o jogo estava 2-0. Poderia ter chegado num 3-0 e matado o jogo. Logo depois do gol anulado, a França foi lá e fez esse gol com a Rinar e depois foi bola na área o tempo inteiro. Desespero, loucura e nenhuma chance de gol evidente criada. Só no abafa mesmo. E a França caiu como eu imaginava que ia cair. Agora eu não imaginava que a Alemanha ia perder para a Suécia. Sabe quantas vezes que a Alemanha já tinha tirado a Suécia em mata-matas?
Nenhuma.
Não, a Alemanha tinha tirado a Suécia umas 9 vezes já.
Ah, tá. É. A Alemanha tinha tirado a Suécia. A Suécia tinha tirado a Alemanha nenhuma.
A Suécia já tinha perdido umas 2 ou 3 euros para a Alemanha. Tinha perdido final de Olimpíada, final de Copa do Mundo, mata-matas em Copas do Mundo. Diversos, como diria o outro. E saiu perdendo de 1-0 com a cagada da defesa. Eu falei, gente, outra vez a Suécia vai conseguir ser eliminada pela Alemanha, mas não. Virou para 2-1, no chutão a bola sobrou livre na área para o gol de empate. E depois, numa jogada, aquela jogada aérea, né, que a Suécia faz tão bem, a bola chegou para Blackstenius virar o jogo. Aliás, essa Blackstenius é centroavantona mesmo, viu? Ela é aquela jogadora de área clássica, como diriam os antigos. E no finalzinho, ela tomou pressão aí. Na Alemanha, teve umas 3 chances de gol, perdeu as 3, inclusive a última sem goleiro, cabeçada para fora. Aí a Cobson fez a partida da vida dela, camisa 10 da Suécia, mas o sonho sueco parou na semifinal. Conseguiu o que ela sempre queria, que era eliminar a Alemanha, achou que ia dessa vez, parou na Holanda.
Tá parecendo o exército brasileiro nos anos 2000. Eliminava parecido. Um numa edição, eliminava o outro na outra edição e na final entregava a rapadura.
perdia pro outro, né? Era sempre assim. É. Tirar, quando tirava os Estados Unidos, perdia pra Alemanha. Quando tirava a Alemanha, perdia pros Estados Unidos. Aí é complicado. E a Suécia dominou a Holanda no segundo tempo. Aliás, a Holanda, apesar de campeã europeia e da melhor seleção da sua história, a Holanda passou da primeira fase sem fazer nenhum grande jogo. Chegou nas oitavas, passou um aperto com o Japão, igual nós falamos semana passada. Quase foi eliminado pelo Japão. Dormiu uma boa parte do segundo tempo. A goleira dela, fugiu agora, não, deixa eu checar aqui. A goleira do Arsenal. Goleira holandesa. Deixa eu ver o nome dela aqui, que fugiu. É Van alguma coisa. Van Venerhal. Ela fechou o gol contra o Japão.
Van alguma coisa.
Aí você definiu bem.
Mas é, ué. A Van Venerhal fechou o gol contra o Japão e a Holanda fez um gol de pênalti no final. Passou. Contra a Itália, dormiu o jogo inteiro. A Itália também não fez nada. Subiu duas vezes, fez dois gols. E contra a Suécia, o jogo ficou 0-0 também, boa parte graças a Van Venenal e a falta de pontaria do time da Suécia, que no segundo tempo teve muito mais chance. E aí, com uma partida abaixo da crítica da Mertens, ela não jogou muito bem. Aí vem a jogada com a torcida que o Filipão ensinou e aparentemente a técnica da seleção holandesa Sarina Wiegman aprendeu. Ela botou a Chemise van der Sande, que para quem não sabe ela é jogador do Lyon, o jogo era em Lyon, botou a sua atacante que joga na casa, camisa 7, toda estilosa, cabelo roxo, joga maquiado, personagem mesmo, aquelas jogadoras. Tipo, tudo maravilha era no futebol masculino, assim. Pois é. Botou ela, a torcida virou toda pro lado da Holanda. A Holanda fez 1-0 na prorrogação com um gol da Groening, a meio-campista delas. Aliás, numa tabela, acabou batendo na zagueira da Suécia e sobrou para ela. Com um gol aí, acabou. A Holanda virou desespero. E na base do desespero, a Suécia, quer dizer, virou desespero. E quando é assim, você pode saber que vai dar errado. E deu. A Suécia está fora da Copa do Mundo. Vai disputar o terceiro lugar contra a Inglaterra, porque as inglesas pararam nos Estados Unidos. Acho que foi a chance mais clara que a Inglaterra teve de chegar na final, porque na véspera do jogo, inexplicavelmente, até agora, a Rapinoe, que vinha sendo a melhor jogadora da Copa até então, não foi escalada entre os titulares, ficou no banco. Teve gente falando que foi boicote a ela em virtude do posicionamento político e dela ser ativista, mas a verdade é que disseram que foi lesão. Ela ficou no banco, não aqueceu, não, em momento nenhum esteve perto de entrar, mas fez pouca falta, porque a Press, que jogou no lugar dela, fez um dos gols. A Inglaterra chegou até a empatar mesmo, jogando mal no início do jogo. Depois a Inglaterra melhorou bastante, mas como o gol foi da White, que é disputa artilharia junto com a Morgan, e a Morgan virou o jogo. E aí vem as tretas do jogo. Ela comemorou o gol da virada dos Estados Unidos tomando um famoso chá da 5 britânico. Isso que ela é camisa 13. Aí a teoria da conspiração já diz. Camisa 13, 13 colônias britânicas, independência no 4 de julho, que foi dois dias depois do jogo. Aí ela comemora fazendo chá, o The Sun ficou louco. Eu já não gosto de sensacionalismo lá de Inglaterra, tava todo mundo
junto. E tem outra terceira coisa. Os episódios que levaram à independência dos Estados Unidos começou com a famosa Tea Party, onde colonos vestidos de índio pegaram um carregamento de chá britânico e jogou no mar.
Uhum.
Os episódios que levaram à independência dos Estados Unidos começou ainda nisso.
Resumindo. E detalhe, todo mundo reclama desse time dos Estados Unidos, elas jogam bem pra caramba, eles reclamam. Elas comemoram os gols, o pessoal reclama. Elas goleiam o adversário que é muito fraco, igual era a Tailândia, o pessoal reclama. O que, que é pior? Você começar a fazer embaixadinha no campo de defesa porque o outro adversário é muito ruim? Você jogar com eles igual você joga, por exemplo, contra a Alemanha ou contra a França e meter 13 neles? E mostrar, ó, nós jogamos tudo que podia aqui com vocês. O povo reclama de tudo. E é o melhor time disparado que tem, eu não consigo entender. Elas ainda brigam com a federação, olha que time bom esse aí. Eu gosto demais desse time já. Mas eu, dependendo de como for o jogo, eu não vou conseguir torcer para esse time da Holanda, não. Mas será que a Holanda vai conseguir ganhar uma Copa do Mundo com as mulheres? Já pensou? Que treta?
É.
Nó. Aí vai virar zoeira master lá no país.
É verdade, na primeira vez que chega, né? E contra
aquela
o melhor
time. Pressão. Bota aquela pressão nos homens.
Pois é. Aliás, a minha Dema, eles falam que ela é melhor que o Kluivert, a centroavante. Diz que é melhor que ele. Nos jogos que eu vi, eu só achei ela desengonçada. Mas ela me lembra mais o Van Nistelrooy jogando. Mas grande goleador também. E é isso, eu quero apostas agora. Aí a melhor campanha britânica iguala, né, a campanha da Inglaterra na edição passada, quando ela também caiu nas semifinais. Porém, para igualar mesmo, ela tem que ficar em terceiro, então teria que ganhar da Suécia. Estados Unidos até hoje, em Copas do Mundo de Futebol Feminino, chegou na final 4 vezes, venceu 3, e nas outras foi sempre terceira colocada. A Holanda tem uma participação logo na primeira edição e depois voltou só agora. Quem vai ser campeão? Aposto.
Estados Unidos.
Eu vou torcer para a Holanda, mas vai ser os americanos mesmo.
Até que animava de torcer para a Holanda também, Rodolfo. O problema é que esse time da Holanda dorme 40, 50 minutos de jogo. Eu não gosto de time assim.
Eu tava imaginando... O time... E também, o time dos Estados Unidos é roubado, su.
Sim.
Assim, o time é roubado, já tem história. 4 finais, 3 títulos. Enfim, tudo conspira a favor dos americanos. Mas pois futebol é futebol.
É. Enfim, vamos aguardar o desenvolvimento dos jogos em Lyon. Vamos ver quem vai ser campeão, apesar de que a gente acha que é os Estados Unidos. Muito bem, chegamos então dessa maneira ao fim da edição 106 do StatCast. Semana que vem o Glauber volta. E aí a gente volta a ter o time completo ou não, Sérgio? Você está pensando em faltar?
Pensando não. Mas nunca se sabe.
Pelo amor de Deus, esse cara só vive na esbórnia. Puta merda.
É difícil, velho. Pra encerrar, Buffon voltou pra Juventus. Certo ou errado?
Eu não sei por que ele saiu de lá. Pergunta correta é essa.
Então, por isso que eu tenho esperança. O mundo vai entrar nos eixos de novo. Essas loucuras que a gente tá vendo estão começando a corrigir com esse sinal.
Buffon de volta a Juventus, Neymar poder voltar pro Barcelona.
As coisas estão começando a voltar pros seus lugares.
Até o Daniel Alves volta pro Barcelona depois dessa Copa América. Barcelona não tem lateral direito, deixa que o Daniel Alves saia de lá.
Pois é. Mas aqui, Buffon vai ganhar a Champions antes de aposentar? Pergunta.
Vai ganhar no banco.
Que seja.
Pra ficar evidente que a zebra era ele.
Ou então já pensou de volta pra um dispor de pênalti. Eu não sei, vou acompanhar com atenção. Rodolfo, tô com a Juventus esse ano, viu? Só pra você ficar sabendo. Esse movimento foi crucial pra eles terem meu apoio.
Agora Buffon e Cristiano Ronaldo vão jogar juntos. Cristiano Ronaldo que já bacalhou tanto a vida do Buffon, agora eles vão jogar juntos.
Pois é. Muito bem, senhores. Quem quiser acompanhar a gente, @GlauberFia. Não, o Glauber não está aqui hoje, vou dar o Twitter dele, não. @BrunoCSSantos, @WikiR32 e @OMarceloMar. Estamos também no blog statsports.com.br, no Facebook Statsports e no @blogstatsports no Twitter e no Instagram. Celinho, um grande abraço para você. Até semana que vem.
Grande abraço, até lá.
Rodolfo, volte sempre, semana que vem principalmente.
Valeu, galera, até a próxima. Isso, por que semana que vem principalmente?
Na hora do rojão das quartas de final da Copa do Brasil, você vai sair. É isso que vocês
estão dizendo. E por que volte sempre? Ele não é convidado?
Eu só tentei mudar a forma de abordar, Sérgio. Tem alguma coisa te incomodando?
Tem não. Então, a gente discute off com esse cara.
Tudo bem.
Te pego lá fora.
É isso aí. Um grande abraço, pessoal, e até a semana que vem. Valeu.
Abraço.
Falou, até mais.